Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana.
Estive orando por vocês e eu ouvi de fazer duas mensagens em uma. Então hoje eu vou pregar sobre Efésios e Laodiceia. E eu estou com muita expectativa de que o coração de Jesus ruja essa noite no nosso meio e fale aos nossos corações, porque esses dois anúncios de Jesus aqui é um anúncio de coração rasgado dele acerca da maneira que a igreja, de maneira coletiva, lida com a presença, recebe a presença e se comporta na presença de maneira íntima, pessoal e no coração. Então, Jesus se preocupa com o coração da igreja no fim dos tempos. Ó. Então, essa mensagem não é endereçada a ninguém. É uma mensagem de graça, misericórdia, redenção da parte de Jesus, onde o coração dele quer falar aos nossos corações, atrair os nossos corações para ele. E eu queria muito que você abrisse o seu coração. Eu tenho algumas coisas para compartilhar. Eu vim sem celular, eu vim sem notebook, eu só vim com Bíblia e o coração em Jesus. Então eu queria que você também tivesse posicionado da mesma maneira, com a sua Bíblia e o seu coração em Jesus, a fim de receber algo da parte de Deus e que o coração de Jesus fale ao nosso, amém? Eu queria orar com você. Isso não quer dizer que eu vou orar por você, porque você não precisa de um sacerdote que não seja Jesus. Então eu queria que a gente levantasse uma oração comunitária nesse momento. E eu queria muito que você mirasse nesse momento no trono da graça, e nós promovêssemos, através de um incenso, um ambiente de sabedoria e revelação. Então eu queria que você, que é crente, salvo pela graça, você abrisse a sua boca, você desse volume à sua voz. Eu sei que você sabe como é que funciona a liturgia, mas eu queria que você saísse do automático. Eu queria que você fechasse de fato os seus olhos, você focasse em Jesus. Nós vamos tirar um momento de oração, intercessão. Eu queria que você pedisse para que Jesus mudasse a sua vida, você expôs o seu coração a Jesus. Senhor Jesus, aviva a Tua palavra no nosso meio. Aviva a Tua palavra no nosso meio. Derrama o Teu Espírito sobre as Escrituras agora. Imprime a Tua palavra no nosso coração. Deus, nós Te pedimos, Deus, revela o coração do noivo, a noiva, nessa noite, Pai. Converta o nosso coração a Ti mesmo. Espírito Santo, nos ajude a amar Jesus como Ele merece. Vida de Deus, flua nesse lugar. Quebre barreiras. Espírito de Deus, atravessa os muros dos nossos corações. Derruba fortalezas mentais, sofismas na mente que se levanta contra o conhecimento de Deus. Espírito de revelação, tenha plena liberdade para revelar Jesus. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós não podemos conhecer Jesus por nós mesmos. Carecemos que o Senhor nos guie até o coração de Jesus. Jesus, nós te pedimos por anjos nesse lugar. Uau. Que nos ajudem a herdar o coração de Jesus. Vida de Jesus. Apocalipse 2, versículo 1 vai dizer: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Espírito Santo, abra os nossos olhos para que a gente possa ver Jesus. Desculpa, deixa eu só orar um pouquinho. Abre os nossos olhos. Nós queremos ver Jesus, não precisamos de uma informação sobre Ele. Tira as escamas dos nossos olhos. Limpa os nossos corações dos calos que a rotina, o dia a dia criaram no nosso espírito. Espírito Santo, permita-nos ver Jesus da maneira que você vê Ele. Precisamos de Ti. Eu queria aguardar um pouco pelo Espírito de Deus, só um pouquinho. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, e aquele que anda no meio dos candelabros de ouro. Isso aqui é a pessoa de Jesus. Precisamos contemplar Jesus na medida que Ele é, e Ele não é apenas um simples homem carpinteiro aqui. Ele é o próprio Deus. Jesus aqui, Ele está convergindo em si mesmo a imagem de Deus Pai na sua face. Então Jesus aqui em Apocalipse, Ele é visto como Yahweh, como Deus dos céus, o Deus da terra, todo poderoso, completamente herdeiro da natureza de Deus. E não é mais o carpinteiro que tem a glória escondida dentro dele, mas aqui Jesus tem a glória completamente escancarada na sua face. E Jesus em Apocalipse é chamado pelos nomes de Deus Pai, porque Ele assume a imagem visível de Deus. Então nós precisamos enxergar Jesus como Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que criou os céus e terra, Jesus como Criador. A Bíblia vai falar que Deus Pai, Ele sustenta, Ele mediu o mar com a palma da sua mão. A Bíblia fala que Jesus, Ele sustenta o universo pela palma da sua mão. Um dia Deus, Yahweh, Ele aparece para Abraão, Ele diz: Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas. E Abraão, na sua limitação humana, ele é incapaz de contar as milhares e milhares, centenas de bilhões de estrelas que há no céu. Yahweh olha para Abraão e diz: assim será a sua descendência. A Bíblia fala que Deus chama cada uma dessas centenas de bilhões de estrelas pelo próprio nome. A Bíblia fala, o Matos estava falando sobre isso nesse final de semana, que Deus, ele conta quantos cabelos existem na nossa cabeça. E o Matos fez uma conta maluca, porque ele disse que tem cerca de 200 a 500 mil cabelos, fios de cabelos na nossa cabeça. É isso? Foi o Rick que falou. A conta maluca pertence ao Rick. E aí o Rick multiplicou esses milhares de fios na cabeça e multiplicou pelo tanto de habitantes que existe na Terra. E deu cerca de trilhões de fios na cabeça de mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. E Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça ou de qualquer careca por aí. Deus, ele é absolutamente onisciente, majestoso, grande em conhecimento. E nós estamos olhando para esse Jesus encarnado na imagem de Yahweh aqui. E João, ele está nos relatando a pessoa de Jesus, que está se auto-relatando, se auto-descrevendo, dizendo: eu sou aquele que tem na destra as sete estrelas. E João, no capítulo anterior, vai dizer que essas sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Isso quer dizer que Jesus, na figura de Yahweh, e não é apenas uma figura simbólica, mas na imagem visível de Yahweh, Jesus tem o controle, o poder e a autoridade dos pastores, presbíteros e diáconos de todas as igrejas, de todo o mundo, da igreja global em suas mãos. Então eu quero te dizer uma coisa: Jesus não perdeu o controle da igreja. Jesus está dizendo: eu mantenho o governo, a autoridade, a soberania. Eu governo a minha igreja, eu lidero a minha noiva, eu sou o líder perfeito da minha noiva, e ela é completamente submissa a mim, porque ela não tem outra opção a não ser se submeter debaixo da minha poderosa mão. Então essas são as estrelas. E apesar desses presbíteros, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, eles serem comparados às estrelas dos céus, eles não passam de pó na mão de Jesus. Então sim, está falando da grandeza dos homens e mulheres de Deus na história da igreja, de maneira global, histórica, mas todos eles estão no absoluto controle da pessoa de Jesus encarnado na imagem de Yahweh. Mas quando a gente olha para a grandeza da pessoa de Jesus, a gente tem a mania de encará-lo como distante. Já que ele é tão grande assim, ele é distante de mim. E Jesus, no mesmo versículo, resolve esse problema dizendo: eu sou aquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. E aqui, João, ele vai explicar que esses sete catiçais são as sete igrejas. Então esse Jesus magnífico, enorme, grande e excelso, ele é grande o suficiente para ter controle sobre a igreja, mas ele é pessoal o suficiente para andar no meio dela. Então Jesus está falando dele mesmo como apóstolo da igreja. E aqui nós estamos encarando um apóstolo apocalíptico, que anda de maneira pessoal no meio das igrejas apostólicas e proféticas. Essa é a realidade de Éfeso. Essa é a realidade das nossas igrejas, das quais amam Jesus sinceramente. Jesus anda no nosso meio. E Jesus aqui, ele começa a elogiar essa igreja. Elogia os trabalhos, elogia as obras de discipulado, obras de oração, obras de evangelismo, obras de intercessão, obras de doutrina, obras de avivamento. Só que Jesus aí continua dizendo: porque puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então a doutrina tão acurada de Éfeso fez com que eles desenvolvessem um senso crítico muito cirúrgico acerca dos verdadeiros e dos falsos. Mas eu quero já passar para o ponto. Porque ao mesmo tempo que Esse era um elogio para a igreja de Éfeso, também era uma crítica. Por quê? Porque o senso crítico exacerbado de Éfeso fez com que eles perdessem o coração em Jesus. Então, a exacerbada análise de quem é apóstolo ou não é, profeta ou não é, evangelista ou não é, homem de Deus ou não é, fez eles se distraírem do coração de Jesus. Então Deus está expondo a igreja, não só brasileira, mas mundial. Mas eu quero te dar um recado: não se perca no criticismo de quem é e quem não é. Essa não é a nossa missão. Essa não é a missão de um homem. E quando a gente cai nesse tipo de criticismo, o nosso coração aí começa a ficar endurecido. E é aí que Jesus, esse é o quadro para qual Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas nem todos. Então Jesus está criando um alerta aqui. Não se perca na queda de outros. Não se perca olhando para falsos apóstolos. Não se perca nessa competição de quem é e quem não é de Deus. De quem tem e quem não tem posição. De quem é e quem não é. De quem faz e quem não faz. De quem tem mais resultado e quem não tem. De quem tem mais fruto e quem não tem. Jesus está nos chamando para fazermos alto senso crítico. Não é uma crítica externa, é um alto senso crítico. Nesse meio tempo aí onde... Eu posso falar disso abertamente, porque está exposto. Esse tempo aí onde tantas coisas surgiram sobre o IHOP, surgiram sobre esse, sobre aquele outro. O seu coração, ele... De alguma forma, ele comemorou a queda ou ele se compadeceu de você mesmo. Eu quero falar sobre o meu coração e eu sei que esse é o coração do presbitério de diaconia. Quando a gente olha essas coisas, a gente lembra daquele texto: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nesse tempo, o temor de Deus tem invadido os nossos corações. E nós não temos estado distraídos. E não permitindo que os falsos apóstolos, profetas, seja lá quem sejam ou digam que sejam, nos distraiam da verdade, da presença de Jesus. As pessoas mudam, mas Jesus não. Ou a igreja já passou por idades das trevas, de luz, de meia luz, de muita luz, de pouca luz, de apagão total. Mas Jesus continua brilhando. Jesus permanece o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então a missão da igreja é permanecer com os olhos em Jesus. E a missão de Jesus é derrubar quem ele quiser. Não é a nossa missão. Eu vou citar um versículo que clichê: mil cairão ao meu lado, 10 mil à direita, mas eu permanecerei com meus olhos em Jesus. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então Jesus tem muitos elogios para essa igreja, mas ele estava irritado com o senso de autocrítica. O senso crítico, analítico, onde analisa com raciocínio lógico, mas não permite descer para o coração. Então a gente fica sentado numa liturgia, a gente sabe de onde vai a liturgia começa, onde o culto termina. A gente sabe o que acontece, quem vai abrir, quem não vai abrir. A gente sabe o que a pessoa vai dizer, o momento que a gente que vai erguer a mão. A gente sabe o que vai ser dito na oferta. A gente sabe que tipo de pregação a gente vai ouvir. E sabe de uma coisa? Quando a igreja fica entrando em senso analítico, crítico, racional, ela vai se perdendo e entrando no automático das atividades. Esse era o problema de Éfeso. Era uma igreja que foi super elogiada por discipulado e tudo mais. Mas sabe qual que é o problema? Eles se tornaram profissionais em tudo que eles estavam fazendo. Eles se tornaram profissionais em discipulado, profissionais em adoração, profissionais em mover de Deus, profissionais em nas escrituras, profissionais como teólogos, profissionais como pregadores, profissionais na intercessão, na sala de oração. Se tornaram profissionais em tudo, porque transformaram o lugar de intimidade em um escritório onde nós performamos diante de Deus e nós não conseguimos mais oferecer o nosso coração. Hoje eu vou pregar bem assim. Sim, precisamos nos tornar experimentados em tudo que nós fazemos, mas não podemos entrar no automático. Hoje o Matos estava falando sobre isso. Deus não funciona, Jesus não funciona no seu sacerdócio, no automático. Jesus exerce dia após dia sacerdócio diante do Pai. E aí não tem um botãozinho, o Márcio falou isso hoje pela manhã, onde ele aperta o botãozinho e tudo começa a acontecer. Para de apertar o botãozinho do culto. Para de apertar o botãozinho do 242, o botãozinho do 613, o botãozinho do 520. O botãozinho da intimidade. Você sabe fazer o seu devocional, você virou um profissional nisso. Você marcou até a hora para ficar com Jesus e sabe que hora vai acabar. Profissionais da presença, sommelier de avivamento. Então, desculpa, eu não estou batendo. É a Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui, eu não escrevi nada para ninguém. Críticos da presença, está forte, está fraco. A presença aumentou, diminuiu. E a gente vira profissional da contemplação. Eu sei como me mover na presença de Deus, só ficar cantando muito tempo sem que um músico cante. Entende o que o Matos fez hoje? Estava cantando, 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 e não é uma crítica, entende, gente? Mas será que a gente também não entra no automático, sabendo como sustentar a presença de Deus através das nossas canções? E a gente não sabe fluir com o Espírito de Deus porque a gente sabe fazer? Parece que, eu vou voltar nesse ponto, eu não estou batendo, mas é porque a linha ela é muito tênue. Entre funcionar no automático e parecer de Deus, parecer que Deus está fluindo. A gente sabe parecer que Deus está fluindo. E a linha tênue do coração rendido à presença de Deus de maneira conectada. É por isso que Jesus fala, a conversa de Jesus é que muda drasticamente, porque ele diz: tenho porém contra ti que abandonar. Fala comigo, abandonaste. Abandonaste o primeiro amor. Parabéns pela atividade, parabéns pela performance, parabéns pela excelência, pelo profissionalismo, parabéns pelo conhecimento e experiência que você tem na minha presença. Mas você me abandonou no teu coração. E é muito interessante, eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 7. Eu quero te mostrar o que significa essa palavra deixaste, para que você entenda que Jesus está falando de coração.
Vamos lá, alguém?
Primeira Coríntios capítulo 7 vai dizer: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que não se aparte a mulher do seu marido. Fala comigo, se aparte. Como é que está aqui? Aqui não está. Como é que está na sua Bíblia? Hã? Desculpa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Todavia aos casados mando eu, não o Senhor. Desculpa, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Aí está, separe. É a mesma palavra para abandonar o primeiro amor. Ou seja, Jesus está falando: não se divorcie de mim no seu coração. E aí Paulo vem dar uma ordem no versículo 11: se porém se divorciar, que fique sem que se casar, ou que se reconcilie com o seu marido. E olha que interessante, eu falei no começo desse texto aqui que Jesus está no meio da igreja. Ele não está estático no meio da igreja com o microfone na mão. Ele está andando no meio da igreja. Mas presta atenção, a igreja tinha Jesus andando no meio dela, mas com o coração divorciado. Então o problema de Éfeso não era falta de presença. Eu sou aquele que está no meio da igreja, andando no meio dela. E é muito interessante porque Jesus está fazendo uma alusão ao acampamento do arraial. Lá quando Deus se acampou no meio de Israel no deserto. E fala: eu sou Yahweh que está no meio do meu povo. A presença gloriosa não é uma presença fraquinha, não. Fraco é a nossa atitude de sommelier. É o que Deus vai dizer, o seu coração, a sua boca me confessa, meu, seu coração está longe de mim. A sua boca canta canções, poesias para mim, meu, seu coração está distante de mim. Jesus queria trazer, Jesus não estava aqui batendo na estrutura e batendo na excelência, batendo em qualquer coisa aqui. Jesus não está nem batendo, Jesus está com a voz do seu coração de noivo, com saudade do coração da noiva. Aos maridos, os maridos e esposas sabem que quando a gente briga com a esposa, ou a esposa briga com o marido, ou vice-versa, o nosso coração pode se distanciar do nosso cônjuge, estando na mesma casa, dormindo na mesma cama. E se a gente não tem um coração resolutivo, e falando de maneira bem escrachada, às vezes nem o sexo consegue resolver essa briga. Porque é possível entrar nesse lugar de intimidade sem o coração apaixonado. Desculpa falar escrachado de novo, é a diferença entre fazer sexo e fazer amor. Você faz amando. Então, onde está o seu coração no seu relacionamento de compromisso com o Senhor? Eu consigo perceber a presença dele, eu me arrepio, eu estou num culto, mas o meu coração está distante, meu coração está divorciado. Meu coração está tão atolado com as coisas que eu não consigo com o meu coração olhar para Jesus. Ainda que eu cante as músicas e sinta a sua presença. E a pergunta de Jesus aqui é: onde estão as suas lágrimas? Onde estão as suas paixões? Onde estão o seu afeto? Por que você se mantém com um anel de aliança no dedo, se o seu coração não está casado comigo? Esse é o coração de Jesus essa noite. As dinâmicas do fim do tempo vão chegar, e se já não chegaram, onde está o nosso coração? E sabe de uma coisa? Jesus está falando do primeiro amor, não é o primeiro amor fraternal. Porque Paulo, 40 anos antes dessa carta chegar, ele termina lá em Efésios capítulo 6, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Efésios capítulo 6, anota se você quiser estudar depois. Efésios, ou lê meu livro, A Igreja do Fim. Efésios capítulo 6, versículo 24: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Acabou a carta. Essa é a última declaração apostólica de Paulo. Que a graça do Senhor repouse sobre aqueles que amam Jesus com sinceridade de coração. E 40 anos depois, Jesus vai aparecer nessa igreja, no meio dessa igreja. A sua presença faz... E fala assim: por que você abandonou o teu coração? Meus amigos, essa é uma adoração hipócrita, uma espiritualidade hipócrita, vazia, onde ela tem cara de vida de igreja, ausente no coração, presente no 242, ausente de coração, presente em qualquer atividade da igreja, ausente de coração. É muito interessante porque Jesus trata isso como pecado. Porque Jesus fala: lembra-se de onde caíste. Você precisa lembrar onde o seu coração caiu por aí. Onde seu coração caiu? Onde seu coração despencou do peito e foi para o bolso? Por que quando você saiu de casa, seu coração despencou do peito e ficou lá no quarto? Lá na sua casa. Por que o seu coração anda desarraigado do seu peito? Por que você está tão frio nas suas relações? Isso é queda para Jesus. Ah, mas eu não me masturbo, eu não transo antes do casamento, eu não uso droga, eu não fumo, eu não faço isso, aquilo. Mas onde está o seu coração? Porque do seu coração flui as fontes de água viva. Você sabe de uma coisa, você precisa pedir Jesus em casamento de novo. Casa comigo. Será que a gente pode entregar o coração de volta a Jesus? Rei do meu coração. Aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que tem mais afeto, afeto. Jesus está pronto para perder tudo com essa igreja. Você já perdeu o coração com ela. Eu vou remover o seu candeeiro. Eu vou remover o seu lugar de ministério. Se você não voltar às primeiras coisas. Qual as primeiras coisas? As coisas que você fazia antes de ter um microfone. De você ser pastor de uma igreja caseira. As coisas que você fazia antes de ser líder de 242, ou vir no ministério ao Senhor, ou no 613. As coisas que você fazia sem ser visto. As coisas que você fazia em secreto. As coisas que você fazia quando você tinha a audiência de um só homem. Volte às primeiras obras. Que primeiras obras, Jesus? Naquele tempo não fazia nada, é por isso mesmo. Corações insensíveis, calejados, automáticos. Erga a mão, abaixa a mão, abaixa a mão. Aí toca a música que chora, aí chora. Oh, gente. E sabe de uma coisa? É fácil a gente chorar no culto e continuar na semana com o coração divorciado. Às vezes você está brigado com o seu cônjuge, você está brigado. Aí ela fala, te amo. Aí você dá aquela amolecida. Aí você, sem vergonha. Aqui não, não vem que eu te amo. Não vem que eu te amo, não, hein? Vocês estão aí? De coração para coração. A gente precisa olhar novamente para Jesus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Colossenses, capítulo 1. A supremacia de Jesus. Sabe de uma coisa? A gente... Sim, a gente precisa estudar a teologia. Mas sabe de uma coisa? A teologia não pode roubar o nosso coração. Sério, gente. Eu não quero olhar para Jesus de uma maneira... Eu não quero que a minha teologia seja maior que o meu coração. Então eu não quero ler Colossenses capítulo 1, versículo 15, com teologia. Não faz sentido. Faz sentido quando você estiver estudando, mas no lugar de intimidade não faz sentido você tratar Jesus como objeto de estudo. Sabe de uma coisa? Eu não estou diminuindo a teologia, eu estudo muita coisa, cara. Mas eu não posso misturar as coisas, meu amigo. Eu estou num lugar de intimidade, eu quero contemplar Jesus. Colossenses 1, versículo 15, que vai dizer o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas.
Meu Deus.
Como é isso com o coração, cara? E todas as coisas subsistem nele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha primazia, preeminência, prioridade. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo. É a pregação que o Alê faz, já faz algum tempo. Satisfação em Cristo. Satisfação na divindade. Hoje uma pessoa de manhã me perguntou: Canta, como é que eu permaneço radical por Jesus? Como é que eu... E aí perguntou assim: como é que eu permaneço radical em Jesus e menos ansioso na presença de Jesus? Eu falei para ele: você precisa aprender a mandar o seu coração calar a boca. A ansiedade do seu coração. E meu amigo, eu estou falando de mim. Há uns dias atrás Jesus me deu um puxão de orelha, cara. Porque no meu turno de oração eu estava orando ansioso para estar com Jesus quando eu já estava. Ansioso para receber coisas dele que eu já tenho. Ansioso para crescer fora do tempo. Meu Deus! Aí o Espírito Santo falou comigo: meu filho, lê Efésios 1. Não precisa abrir não. Eu só quero citar: bendito seja o Deus nosso Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aquilo foi como um murro no meu peito. Porque eu não preciso me comportar de maneira mal educada na presença do meu Pai, obrigando Ele a me dar aquilo que já é meu. Então eu não preciso estar ansioso na presença dEle por coisa alguma, porque o objeto do meu desejo não são as coisas que estão por trás da presença, mas a própria presença me satisfaz. A graça de Deus tem me educado o meu coração para falar com Jesus no tom certo, da maneira certa, com o coração satisfeito nele. Glorificando Ele por aquilo que Ele fez por mim antes da fundação do mundo. Ele não esperou os meus erros, meu TDAH, minha falta de personalidade madura, ou maturidade mental, emocional, financeira, seja lá o quê. Ele me abençoou. E que a gente precisa se lembrar: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Gente, se não é uma canção bonitinha, isso precisa atravessar a gente, cara. Você quer ser satisfeito em Jesus? Volte à simplicidade de desejá-lo por Ele mesmo. Você precisa aprender a educar o seu coração. Paulo vai dizer para Tito: a graça de Deus nos educa. A graça de Deus nos educa. E Efésios vai dizer: a graça de Deus esteja sobre aqueles que amam Jesus com sinceridade. A graça de Deus me educa a amar Jesus com sinceridade, não com interesse, não com insatisfação, mas com contemplação que transforma quem eu sou em quem Ele é. Meu Deus, gente, tem alguém aí? Me deixa me matar aqui não, cara. Capítulo 2 de Colossenses vai dizer: porque quero que saibais quão grande combate, que agora eu estou combatendo por vocês agora nessa pregação. E pelos que estão em Laodiceia, fala comigo: Laodiceia. E por quantos não viram meu rosto em face, para que os seus corações, fala comigo, corações. Eu quero consolar o seu coração nessa noite, para que os seus corações sejam consolados, unidos em amor e enriquecidos na plenitude do conhecimento, para que conheçam o mistério de Deus, que não é um anjo, um serafim, um querubim, o nome de um diabo, ou uma palavra de conhecimento, ou uma profecia, ou a estação da qual nós estamos vivendo, ou sei lá o quê. O mistério que nós queremos conhecer de Deus é Cristo, Cristo, Cristo ainda continua sendo a coisa mais misteriosa. Cristo é mais misterioso do que Melquisedeque, do que Gabriel, do que João Batista, do que Miguel, do que Paulo, do que qualquer teologia. Cristo é um mistério, ele é misterioso o suficiente para vislumbrar e fascinar os meus olhos por toda a eternidade. Cristo é o mistério de Deus revelado, que ainda continua sendo revelado e há de ser revelado dia após dia, não revelado de maneira racional, mas revelado impresso nas profundezas do meu coração, plenitude de conhecimento que discipula o meu coração, pastoreia o meu coração na presença de Deus. O mistério de Deus, Cristo, fala comigo, Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Este é Cristo. Tem coisa ainda escondida em Jesus. O que é que está escondido em Jesus a você agora, nesse exato momento? O que está escondido em Jesus? Tem tanta coisa, o Matos, o Henrique, eu estou citando porque eu fui muito ministrado por ele esse final de semana. O Matos falou, a gente pode passar a vida inteira lendo os melhores livros, as melhores pregações, e a gente não vai ter nem arranhado a superfície de quem Jesus é. Existe ainda. Cara, será que essa igreja ainda queima com desejo para conhecer Jesus? Ele é rico o suficiente. Ele é o meu tesouro escondido em Yahweh. Ele está escondido em Deus. Ele está lá onde a traça e a ferrugem não destroem. Jesus, o corpo de Jesus não se corrompeu nem embaixo da terra. Imagina nas regiões celestiais, escondido em Deus. Davi profetizou sobre Jesus: o corpo do ungido não verá corrupção. Imagina lá no céu, cara. Cristo, Cristo, o tesouro que não corrói, que não se corrompe, que não enferruja, que não envelhece, que nem precisa ser renovado, porque ele não envelhece. Vamos lá. Capítulo 4 de Colossenses. Aperta o cinto, pois eu lhe dou testemunho que tenho grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia. Fala comigo, Laodiceia. E pelos que estão em Hierápolis. Fala comigo, Hierápolis. Versículo 14, olha que interessante isso aqui. E quando esta carta tiver sido lida entre vós, fazei que também ela seja lida na igreja dos Laodicenses. E os que... e a carta que veio de Laodiceia, que seja lida entre vós. Então essa aqui era uma carta universal, que deveria ser lida entre as igrejas, trocadas pelas igrejas. E aqui tem três cidades: Colossenses, Laodiceia e Hierápolis. Então presta atenção. Paulo discipulava as igrejas por meio de cartas. Então Paulo não queria perder tempo. A mesma revelação que ele imprimiu para a igreja de Colossenses, ele queria que fosse impressa na vida da igreja de Laodiceia. A mesma revelação de Cristo que foi dada a Colossenses ia ser entregue a Laodiceia. Então vem comigo. Olha isso. Lá em Apocalipse capítulo 3. Ah. capítulo 3, versículo 14, vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Olha isso aqui, o princípio da criação de Deus. A mesma revelação em Laodiceia era a mesma revelação que estava em Colossenses. Então, já que vocês trocaram cartas, vocês trocaram revelação. Então, já que vocês receberam a revelação de Colossenses, aqui estou eu, te apresentando como vos foi revelado. Eu sou o princípio da criação de Deus, eu sou o cabeça da criação. E eu sei das tuas obras, da mesma forma que eu sei das obras de Éfeso, que não és quente e nem frio. E oxalá, como diz a minha Bíblia, foras frio ou quente. Uau. Só que a gente acha que Jesus está falando aqui de fervor espiritual. Jesus não está falando sobre você ser quente espiritualmente ou frio espiritualmente. Você queimar, não. Jesus está falando das três cidades aqui: Colossos, Laodiceia e Herápolis. Certo? Fica comigo que eu preciso te dar umas informações históricas. Prontos? Laodiceia era uma cidade que foi construída como Dubai. Construída num deserto, onde ela foi construída em um lugar onde não tinha recursos naturais, nem como água, agropecuária ou plantações, eu sei lá como é que fala, agronegócio e pecuária, né? Isso aí. Porque não tinha animais, não tinha vegetação e não tinha água. Ela não foi construída para ser um lugar de moradia. Ela foi construída para ser um lugar de venda. Vocês estão aí? E como ela não tinha recursos naturais, fica comigo. Ela teve que construir, porque ela era muito rica. Quando Jesus tinha uns 17 anos de idade, aconteceu um terremoto em Laodiceia que destruiu toda a cidade. E eles reconstruíram a cidade sem a ajuda do governo de Roma. E nessa reconstrução eles tiveram que reconstruir os aquedutos que transportavam água, tanto de Colossos, tanto de Hierápolis. E Colossos era uma cidade de medicina. E nessa cidade havia águas quentes. Por acaso você estava doente, cansado, e você tomou um banho quente e você relaxou? Essa era a função das águas quentes de Colossos. Por quê? Elas promoviam cura. Agora, lá em Hierápolis, era uma cidade turística. Quando os visitantes passavam, eles bebiam da água fria de Hierápolis e se sentiam revigorados. Só que esses dois aquedutos de água que transportavam água, eles se encontravam no meio do caminho e misturavam as águas. Vocês estão aí? Vocês estão aí? E estudos arqueológicos vão dizer que nessas águas haviam sais minerais o suficiente para causar ânsia de vômito naqueles que bebiam. Adivinha o que aconteceu aqui? Jesus bebeu das águas de Laodiceia, não tratadas. Ele disse: assim como é morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E sabe o que isso me lembra? Quando Jesus parou lá em João 4, ele diz: tenho sede. E aquela mulher começou a ter um papo de cultura com Jesus. E Jesus falou assim: cara, lá no versículo 10: mulher, se você soubesse quem eu sou, quem é que te pede água, você pediria a mim e eu te daria. E Jesus estava com sede, Jesus estava com fome, tal fome e sede que ele sentou para descansar da viagem. E ele mandou os discípulos na frente para comer, para comprar bebida e comida, certo? Só que é muito interessante porque Jesus não bebe água nem aquela mulher. E ela vai embora e ela deixa o cântaro para trás. E os discípulos chegam e falam: Jesus, aqui tua comida, aqui tua bebida. Jesus fala: eu já comi e eu já bebi. Porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Presta atenção, aquela mulher, aquela mulher pecadora, adúltera, deu água para Jesus quando os religiosos não conseguiam dar água para Jesus. E mesmo aquela mulher em pecado conseguiu dar águas puras para Jesus, que não fez ele ficar com ânsia de vômito. E Jesus fala para ela: vai e busca teu marido. Ela fala: não tenho marido. Mas vai lá e busca aquele que você tem relacionamento. É interessante que ela não traz o marido, ela traz a cidade. Porque ela não era casada só com o marido, ela era casada com a cidade, com a comunidade da qual ela vivia. Então ela disse, ela olhou para a cidade e falou: venham ver o homem do qual eu bebi água e eu não estou mais com sede. Então, assim como Jesus foi lá e bebeu de Laodiceia e ficou com ânsia de vômito, Jesus queria beber da água de Samaria. Presta atenção, Jesus não está falando aqui da sua águazinha, do seu corregozinho. Jesus está falando de uma comunidade, da vida de Deus fluindo numa comunidade. Da mesma forma como um dia Jesus estava com fome, e ele estava andando por Jerusalém, e ele olhou para uma figueira, e a figueira no tempo do fruto, ela não estava dando fruto. E Jesus disse: tenho fome. Então Jesus amaldiçoa a figueira para que ela não dê fruto. Por que que Jesus é tão maldoso assim? Porque era tempo de fruto. Então presta atenção. Jesus chegou naquela igreja, ó, querendo beber de águas. E presta atenção, a mulher samaritana conseguiu dar água de beber para Jesus. Israel não conseguiu dar fruto para Jesus. Nós estamos falando de comunidades que tem a capacidade de saciar o coração de Jesus em relacionamento, em coração entregue.
Meu Deus, gente.
Coração entregue à presença, à revelação de Cristo. É muito interessante que aquela mulher em Samaria, ela diz: vejo que és profeta. E no fim de tudo, a cidade vai dizer: Jesus, não é por aquilo que a mulher disse, mas nós sabemos agora que você é o Salvador do mundo. Então aquela cidade por inteira bebeu das águas de Jesus.
Meu Deus.
João capítulo 7 vai dizer que no último e grande dia da festa, na festa de Rosana Rapá, era uma festa que acontecia durante 7 dias. E no último dia da festa, meus amigos, os judeus, os fariseus, os sacerdotes, eles vinham com um balde de água, vaso de água, e eles começavam a trazer água para o meio daquela festa e jogar água um no outro. E virou aquela bagunça, aquela guerra de água. E Jesus, no meio da festa, a Bíblia vai falar que João vai dizer que Jesus, no meio da festa, ele vociferou. Ele disse: ei! Aqueles fariseus, sacerdotes, eles faziam isso profetizando algo, Henrique. Isaías 44: derramarei água sobre o sedento. Então Jesus aparece no meio da festa e ele diz: ei, eu sei que vocês estão aí brincando de água, jogando água um no outro, mas não satisfaz. Às vezes a nossa espiritualidade é isso aqui, ó. A gente joga no outro a nossa espiritualidade a fim de satisfazer essa pessoa com a nossa vida de Deus, com a revelação que nós carregamos, com a intimidade que nós temos. Discipuladores, vocês não têm capacidade de satisfazer a fome de ninguém. Quando foi a última vez que você chamou alguém para passar tempo com Jesus junto com você? Porque você não tinha nada para oferecer, você só tinha algo para falar: eis aqui o Cristo, a gente pode ficar junto com Ele. Quando foi a última vez que o seu discípulo te viu chorando na presença de Deus? pobre de espírito diante de Deus, faminto diante de Deus, desesperado por Deus, seco. E aí não tinha água para jogar em você. Deus! A gente precisa ouvir o coração de Jesus gritando nesses dias: ei, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de... Por que que o Laodiceia não tinha água para oferecer para Jesus? Porque não criam em Jesus, como diz as escrituras. Eu estou na presença de Deus, mas eu não creio que ela me afeta. Eu estou na presença de Deus, mas eu não creio que ela me muda. Eu estou na presença de Deus e eu já tentei tantas vezes e eu não consigo. Eu acho que isso aqui é o meu limite. Eu acho que o meu limite é uma poça d'água, não um rio de águas vivas. Eu acho que o meu limite é uma garrafinha de água. Eu acho que o meu limite em Deus... Sabe qual é o seu limite em Deus? A sua tentativa de ser mais de Deus. A gente conversou tanto esse final de semana que a gente crê na obra passada de Jesus na cruz. A gente crê na obra de Jesus futura, da qual vai vir no milênio, na segunda vinda. Mas a gente não consegue crer na obra presente de Jesus no dia de hoje. Então sabe de uma coisa? O povo de Israel não entrou na terra prometida por incredulidade. Eles não eram ateus. A verdade é que eles tinham saudade das cebolas. O coração de deles estava em outro lugar e não em Deus. Sabe de uma coisa? A gente crê em Jesus, mas a gente não crê em Jesus em nós. A gente crê em Jesus que cura, não eu. Eu creio no Jesus que perdoa, não eu. Eu creio no Jesus que salva, não eu. Eu creio no Jesus que muda, não eu. Eu creio no Espírito que dá dons espirituais, não a mim. Eu creio que Deus fala, não comigo, não no meu devocional. Meu Deus, gente! Acorda! Incredulidade faz com que eu seja uma represa. Satisfeito ou insatisfeito, satisfeito ou na verdade frustrado nas minhas disciplinas espirituais. Você se frustra na sua disciplina espiritual porque você não consegue cumprir de novo, de novo e de novo. Sabe de uma coisa? A sua disciplina espiritual está sendo como um copo d'água, com uma barreira, com uma barragem para o rio de Deus. Sabe por quê? Porque está baseado na tua força, no teu mérito. Está baseado em quem você é. Está baseado naquilo que você faz. Não está baseado na fé. Aqueles que crerem em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu não me aproximo do meu sumo sacerdote pelo meu sangue. Para de tentar atrair Jesus como se Jesus fosse Baal. Para de derramar sangue, se cortar pelas suas obras, pela sua performance, pelas suas palavras bonitas, por aquilo que você tenta convencer Jesus com palavras bonitas. E você vai se cortando, porque você vai se frustrando, porque você vai tentando e tentando e tentando através da sua religião, e você não vai conseguindo beber. E você vai definhando, 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 definhando. Porque você trata Jesus como Baal. Que aí é muito interessante que Elias, ele zomba da nossa religiosidade, falando: grita mais alto, ora mais, jejua mais, leia mais. Mas vamos lá, leia mais sem fé em Jesus. Ore mais sem fé em Jesus. Meu Deus, mano. Incredulidade, casta de incredulidade, Eu creio em Jesus aqui, não lá no meu quarto. Eu creio em Jesus, no Jesus do novo álbum do One Sounds. Aleluia. Mas sabe de uma coisa? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus vai terminar esse trecho dizendo: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele estava dizendo do Espírito que seria dado a todos que nele crescem. E a palavra aqui para crer não é fé, é confiar. Fé você tem para crer em Jesus quando você vai confessá-lo diante dos homens. Confiança se dá por meio de relacionamento. Tá tudo bem você ter fé em Jesus e não confiar tanto. O que você precisa é se relacionar mais com ele para conhecer ele mais. Você não confia em todo mundo. É mentira que você confia em todo mundo nessa igreja. Fé é o passo inicial, confiança é um passo eterno. Vamos lá, gente. Eu tenho fé em Jesus, eu só não confio em quem vai pagar o meu boleto. Confiança é uma relação diferente de fé. Apesar da confiança começar na fé, ela se desenvolve por meio de relacionamento, não por meio de misticismo. Vamos lá, gente. What a bridge. Eis que estou à porta e bato. O que Jesus estava fazendo do lado de fora dessa igreja? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Existe um banquete. Um banquete em meio ao sofrimento, um banquete em meio à ansiedade, um banquete em meio à frustração, um banquete em meio à minha limitação. Existe um banquete, desde que no meio da noite, quando Jesus bater na porta, eu vou abrir. Eu ouvi você bater na porta, fui correndo te encontrar. Cara, sério. Não, tá bom, não precisa. No meio da sua frustração, Jesus quer te encontrar com um banquete. Jesus quer te encontrar com uma ceia. Jesus quer te encontrar com pão e vinho. Jesus quer fazer aquilo que ele diz para Éfeso: lembra-te, mas lembra-te fazendo memória de mim, não fazendo memória de ti. O que que Jesus está citando com esse texto aqui? Porque Jesus diz: compra de mim ouro, compra de mim colírio, compra de mim. Porque você disse: rico estou e abastado estou, porque eu não sinto falta de nada. Uá! Uma vida satisfeita na terra, que não está satisfeita em Jesus, vai dizer para Jesus: olha, Jesus, não precisa entrar não, eu não sinto falta de nada, sabe? Nem de você. Eis que estou à porta e bato. Isaías capítulo 55. Terminar aqui com o convite de Jesus, o convite de Yahweh, o convite dilacerador de Jesus, o convite às águas, o convite ao banquete. Tem alguém aí com Jesus? Jesus, ele mais uma vez vocifera aos ouvidos de Israel, dizendo: todos os que têm sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite.
Uau!
Vinde e compre aquilo que é de graça. Vinde e compre aquilo que não tem preço. Vinde e compre sem dinheiro. Qual é o dinheiro do céu? A sede, fome, anseio, pobreza de espírito. Vós que tem sede, vinde às águas. E é o mesmo público, os que tem sede, aqueles que não têm dinheiro para adquirir nada celestial, aqueles que não têm dinheiro para comprar nada celestial. Isso aqui é o cúmulo do eufeminismo, porque é impossível comprar algo de Deus. Mas ele está dizendo: vinde e comprai, vinde e pagai um preço com a tua vida, porque a moeda do céu é vida. Vida é paga por com vida. O meu pecado de morte foi pago com a vida de Jesus. Vida restituída por vida, sangue restituindo sangue. Alguém quer acumular riquezas celestiais? Ah, meus amigos, na luta contra o pecado, vocês ainda não derramaram o próprio sangue, não derramaram a própria vida, não ofereceram sacrifícios vivos ao Senhor, que é o nosso culto inteligível, racional. Versículo 2, olha o clamor de Jesus. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer.
Uau.
E a nossa vida vai rodando e rodando em círculos, porque a gente vai gastando tempo naquilo que não satisfaz as nossas almas. A gente vai gastando dinheiro com aquilo que não satisfaz a nossa alma. A gente vai perdendo tempo com coisas que não preenchem o buraco que existe no nosso peito, chamado eternidade. Porque a gente vai rodando de Instagram, Instagram, de TikTok, TikTok, joguinho, joguinho, isso e aquilo, computador, teologia, teologia, isso e aquilo. Essas coisas são ruins? Não, são pecado? Não. Mas não são o objeto da nossa satisfação. E Jesus está dizendo: por que você gasta tanto tempo da sua vida naquilo que não produz segurança, âncora na vossa alma, segurança eterna? Oh. Hoje existe um convite que Jesus fez a Maria e a Marta. Me ouçam atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando as firmes bênçãos que eu mesmo concedi a Davi. Existe um clamor de Jesus essa noite. Rasgue o seu coração com sede, com fome. Derrame a sua vida em Jesus, a fim de que você adquira vida do Espírito. Inclinai o seu coração e ouvi as minhas palavras, e assim você vai comer daquilo que é bom. E Jesus promete nesse texto que aqueles que inclinam para ouvir a sua voz, eles comerão dos finos manjares. Vão comer o prato de entrada, o principal, a sobremesa, ainda vamos beber um belo de um gole de vinho de Jesus. Vinho e leite, sem preço, desde que você sente para me ouvir. Saia dessa intimidade mecânica, que você sai daqui sem ouvir a minha voz. Sai desse lugar mecânico onde você lê a Bíblia sem ouvir a minha voz. Sai dessa adoração mecânica onde você fala, fala, fala e não ouve Deus te falando de volta. Sai dessa oração mecânica onde você declara, profetiza, pede, suplica, mas você não conversa com Deus, porque você não para o seu coração para inclinar e ouvir e comer daquilo que é bom e daquilo que satisfaz eternamente. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, existe uma promessa de Jesus nesse texto: eu darei as bênçãos de Davi.
Uau.
A bênção da habitação e não da visitação. Laodiceia, que já tinha perdido o coração para Jesus.
Meu Deus.
Jesus estava do lado de fora pedindo para entrar. Éfeso, que tinha perdido o coração para Jesus. Jesus estava ameaçando pegar o candelabro e ir embora. Precisamos da teologia correta no fim dos tempos. Oh, mas que o meu fogo no meu coração seja maior do que os livros teológicos, seja maior que as estruturas da nossa igreja, seja maior que as nossas atividades ministeriais. É tempo de voltarmos ao Senhor, meus amigos. Ah, mas eu não desviei. Volte ao Senhor com o seu coração. Faça votos de novo com o Senhor. Faça votos de aliança com o Senhor. Votos com a presença de Deus novamente. Votos de coração de que você vai amá-lo continuamente. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Existe um doce chamado de Jesus de entrega. Eu queria muito que você saísse no automático nessa noite. Seja lá quem você for. Eu falo isso pelo Espírito de Deus. Saia do automático. Pare de se comportar na presença de Deus como você já soubesse onde vai dar. Eu quero te lembrar que a característica de um rio é que ele corre. E a gente nem sabe o destino dele. É como um cantor vai dizer sobre o Espírito de Deus: você é tão imprevisível. A gente precisa ter expectativa em Jesus, mas que as nossas expectativas em Jesus não o moldem. Lá! Eu não quero moldar Jesus a minha expectativa. Eu não quero moldar Jesus ao meu ministério. Eu não quero moldar Jesus aquilo que eu sou, aquilo que eu pretendo, as minhas ambições. Eu quero me moldar, eu quero me moldar a Jesus. Você que tem sede, existe uma promessa essa noite: derramarei água.
Uau.
Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. O rio de Deus está aqui. Existe um rio de Deus. Existe um rio cujo alegra a cidade de Deus. Existe um rio que produz alegria. Existe um rio que produz delícias. Existe um rio que produz contentamento. Existe um rio que produz satisfação. Existe um rio que cessa a minha ansiedade. Existe um rio que cessa a minha agitação. Existe um rio que cessa os pensamentos intrusos da minha mente. Faça um exercício nesse momento. Leve cativo os seus pensamentos a Cristo. Renda os seus pensamentos a Cristo.